clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Este é o podcast Patriotas, do site desyardas.com.
Eu sou o Felipe do Patriotas e hoje estou aqui sozinho, não tem mais ninguém da equipe do Patriotas, mas tenho convidados e a gente vai fazer um programa um pouquinho diferente para falar um pouco de como está sendo a visão da nossa galera, dos nossos seguidores, dos torcedores brasileiros sobre a temporada 2016 e principalmente sobre esse começo aí, agora já determinado, sem Tom Brady. Estou aqui com o Vitor Sérgio do Esporte Interativo.
Tudo bem, um abraço para todo mundo aí que faz o Patriota, sempre olhando aí, sempre analisando e pegando para saber do Patriots, né? Que, é, como vocês já sabem, torcedor do Patriots também.
André Olivo, velho de casa, acompanha a gente desde o começo.
Fala, Felipe, fala, galera do Patriotas. Sou velho de casa mesmo, acompanho o site, acompanho o pessoal aí já desde o primeiro podcast lá atrás, podcast número 1, falando lá do Super Bowl que a gente venceu. E um ano e meio já que a gente tá junto, interagindo aí, compartilhando as opiniões e tudo. E tratando sempre aí um pouco da nossa paixão pelo futebol americano e principalmente pelos Patriots.
E tenho também o Vinícius Moleta. Fala, Vinícius.
Gente, uma alegria estar com vocês aí. Desde o começo eu ouço vocês, sempre dirigindo, é um prazer ouvir as notícias do Patriots.
Bom, antes da gente entrar no nosso assunto hoje, eu tenho que lembrar vocês da TS Tour, que é a nossa parceira no Training Camp desse ano. Como vocês já sabem, mas não custa repetir, a gente vai estar em loco no Training Camp, cobrindo, tá chegando o dia. E tudo isso está sendo possível graças à TS Tour. Se você quer viajar, quer fazer intercâmbio, alugar carro, transfer de aeroporto, tudo que é vinculado ao turismo, a TS Tour pode te ajudar. E principalmente se você quer ir assistir um jogo dos Patriots, você quer assistir um jogo da NFL nos Estados Unidos, o pessoal da TS Tour também é torcedor dos Patriots, eles também acompanham a NFL, e eles estão com pacotes para quem quiser acompanhar. Eles têm um pacote pronto já para Patriots e 49ers em São Francisco, primeiro jogo do Brady lá na região que ele nasceu, na região que ele cresceu. É um jogão que vai ser imperdível. Eles já têm esse pacote pronto. Também estão preparando o pacote para o jogo dos Patriots em Nova York contra os Jets, também jogaço. Então não tem erro. Entra aí no www.tstour.com.br. Procura TS Tour no Facebook, no Twitter, a gente aqui nos nossos canais e no post eu vou pôr aqui todos os links deles. Procura eles se você quer conhecer os Estados Unidos, se você quer viajar para qualquer lugar do mundo e principalmente se você quer conhecer um jogo da NFL e lá assistir. É imperdível, recomendo para todo mundo. Lembrando que a TS Tour é uma empresa que está sendo pioneira, está acreditando no futebol americano. Você que também quer fazer esse esporte ser grande no Brasil, vale a pena prestigiar todo esse movimento que a TS Tour está fazendo. Então passa lá, fala com o Algacir, fala com a galera toda, eles vão fazer um negócio bem legal para vocês. Comecem contando pra gente como que vocês começaram a torcer pros Patriots, como que isso virou uma paixão na vida de vocês.
Comigo foi assim que aconteceu. Eu comecei a gostar primeiro, antes de me tornar um torcedor mesmo, eu comecei a curtir o futebol americano, acompanhar a NFL. E, cara, é impossível você assistir e não ficar deslumbrado com o desempenho que esse time tem. Então foi por isso que eu acabei me tornando torcedor e daí foi só crescendo, né? A vontade de acompanhar cada vez mais. E, bom, isso aí já tem uns 4, 5 anos, foi antes daquele Super Bowl que a gente perdeu para os Giants, o segundo, e eu acho que foi ali que eu consolidei mesmo a minha vontade de torcer para os Patriots, apesar da derrota, né, apesar de a gente ter perdido, Mas foi ali que eu acho que eu confirmei mesmo a minha predileção pelos Patriots, e a partir dali foi só aumentando mesmo.
Eu conheci o futebol americano jogando Made in 8, 2008. E quando eu vi esse time chamado Patriots, eu falei, nossa, mas que nome ridículo para um time Patriotas. Mas eu falei, vou ver como é que é esse time. Joguei, e com Brady e Randy Moss, eu conseguia fazer várias temporadas 16-0. Daí, um time como não me apaixonar por eles. E desde 2010 eu assisto todos os jogos, e é uma paixão inexplicável. É muito bom torcer pro Patriots.
Vitor, você também foi com videogame, mas foi ao contrário, né? Você foi porque era o pior time, né?
Torço pro Patriots desde o Joe Montana do futebol. Você lembra aquele jogo do Mega Drive, Joe Montana?
Sim.
Eu comecei a torcer pro Patriots ali. Isso aí era o quê? Era década de 90, começo da década de 90. Na época o Patriots não ganhava de ninguém. Acabou que eu, assim, foi até um troço meio bobo, porque no Joe Montana, o Patriots era disparado o pior time. Era disparado o pior time, porque na época o Patriots era muito fraco. E, pô, e aí eu jogava, e pra sacanear o meu primo, eu falava assim, cara, eu vou pegar o Patriots e vou te ganhar com o Patriots. Aí ele falou, impossível. Eu falei, não, vou pegar, né? E só jogava com o Patriots e ganhava dele com o Patriots. E aí que eu depois virei torcedor do Patriots também. Então, dessa época, você tem ideia de quanto tempo faz isso, né? Na época, não, Patriots, pô, era um dos piores times da NFL, né?
Então, o seu caso realmente é o total oposto do Modinha, né? Você foi no pior.
É, exatamente. Eu fui no pior e meu primo ficava na bronca, porque ele só jogava com o San Francisco 49ers e mesmo assim eu ganhava dele. É sensacional. O cara ficava desesperado.
Muito legal. É legal quanto o videogame traz pra gente uma noção, né? Tipo, principalmente pra gente que não tinha anteriormente o esporte. Sim. O videogame era tudo, né, cara?
Eu não entendia nada, daí jogando, fui entendendo as regras e fui entendendo as estratégias e, nossa, e realmente apaixonante.
Did you see anything on tape that impressed you or didn't about Jimmy Garoppolo?
Eu quero começar falando desses quatro primeiros jogos. Já foi definido, Brady já avisou que ele não vai mais tentar mais nada, ele não vai recorrer mais de forma alguma. Então a gente sabe que esses quatro primeiros jogos serão com Jimmy Garoppolo. O que vocês estão achando? O que a gente pode esperar desses quatro primeiros jogos com o Jimmy G?
Ansioso, porque no dia do draft, eu não sei porque eu simpatizei com o menino Garoppolo. Então eu falo, nossa, se ele cair pelo terceiro, quarto round, será que o Patriots não escolhe ele para sua reserva? E quando o Bill pegou ele no segundo round, eu falo, nossa, ele deve ter visto realmente um potencial nele.
Pelo menos três são em casa, né?
Sim.
Começa fora, pelo menos três são em casa.
Vai ser complicado, eu não espero um desempenho tão bom nesses quatro primeiros jogos, mas eu acho que era uma coisa que todos ali já estavam meio que esperando, uma situação prevista.
A dúvida é a gente ver como ele vai, como o quarterback reserva vai vir no entendimento com o time. Eu acho que são jogos muito complicados, principalmente o primeiro, né? Que vai ser o primeiro sem o Brady. Agora, pelo menos isso já se resolveu nesse momento da temporada, né? Porque se tivesse, se ficasse isso até o final lá, e aí eu não sei como é que fariam dos treinos, se ia botar o Garoppolo, se ia insistir com o Brady na expectativa. Então, pelo menos agora já está definido. Ele vai treinar com o time, vai pegar o playbook 100% e ver o que ele pode fazer, né?
Mas vocês estão esperando o quê em questão de número de vitórias?
Eu acho possível vencer, talvez, o Dolphins e o Texans em casa. O Bills, talvez o Rex vai pôr a pilha demais e o Bill Belichick, como foi ano passado, vença a técnica. Né? Foi que o Rex Ryan falou que o Bill Belichick venceu ele tecnicamente. Imagina, e o Cardinals, não sei. Eu sou sempre otimista, pra mim toda temporada vai ser 16-0. Então, mas eu acho que 2-2 é um pensamento muito bom. Esse vai ser minha torcida.
Eu acho que perde pro Arizona, né? Acho que a lógica é perder pro Arizona. Agora, eu acho que ganha do Houston. Acho que tem condição de ganhar do Houston. E os outros dois são incógnitas, né? O Buffalo Bills vem sempre dificultando demais. E o Dolphins novo aí, com um time novo, é uma coisa complicada. Mas pelo menos são em casa. Eu acho que vai terminar disso aí 2-2.
Na minha percepção, eu acho que um 2-2 nesses quatro primeiros jogos aí tá de excelente tamanho. Eu acho que a gente Se for mais vitórias do que duas, eu acho que a gente tá, na minha visão, extrapolando aí a parte boa. Mas em relação ao Garoppolo, eu penso o seguinte, assim, por mais que ele não seja um quarterback confiável, a gente nunca viu ele jogar, então a gente não tem parâmetros para dizer se ele vai ser um quarterback confiável ou não nesses jogos. Mas, independentemente disso, a gente vê na NFL um monte de outros quarterbacks em outras franquias que não são tão confiáveis assim e até fazem um trabalho decente, porque eles têm algumas armas boas ali na parte ofensiva e tem treinadores que conseguem fazer a coisa de uma certa forma caminhar. E eu vejo que os Patriots, nesse caso, eles estão muito, muito acima dos outros times. Porque, assim, eu não vejo um time que tenha tantas armas ofensivas hoje quanto os Patriots têm. E eu acho que, nesse contexto, o Garoppolo consegue, ainda que... Se ele não for tão bem, ele consegue levar o time para frente, tendo quatro recebedores como Edelman, o Amendola, e uma dupla ali de tight ends como o Gronkowski e o Martellus Bennett.
Agora, tudo depende disso, né? Como o Garoppolo vai vir, né? Eu não tenho acompanhado muito os treinos e tudo, mas tenho lido, né? Só não tenho visto muita coisa. Parece que ele está... Parece que ele tá confortável com a situação, né? Parece que ele tá reagindo bem. Agora, uma coisa é treino, outra hora é jogo, né? Com todo mundo indo pra cima dele. Tem que ver a questão da linha ofensiva também, né? Esse entendimento com a linha ofensiva, como é que vai funcionar. Uma linha ofensiva que no ano passado deixou um pouco a desejar, mas ao mesmo tempo a gente saiu com aquela impressão ruim daquele jogo com o Denver, e depois Denver pegou a melhor linha, uma das melhores linhas ofensivas, e também destruiu no Super Bowl, né? Então, será que a nossa é tão ruim assim? Eu era tão ruim assim?
Ele tá muito bem, né?
É, exatamente, né? Você, porra, pega a Von Miller, o Wolf, todo mundo lá e esmagaram a linha ofensiva do Carolina, né? Então, tem que olhar isso aí, mas...
Então, assim, por mais que ele não seja um cara que a gente confie de imediato, eu acho que ele pode render bem, principalmente se a gente conseguir acertar um pouco aquela linha ofensiva, que no ano passado deu um trabalho gigante pro Brady, e eu acho que o caminho vai ser mais ou menos por aí, entendeu? Mas mesmo assim, eu acho que o primeiro jogo contra o Arizona, fora de casa, não vai ter como vencer. Os caras estão vindo uma temporada muito boa, o time deles é muito bom. Eu acho que, ainda mais sendo uma estreia, um peso de um Sunday Night Football logo de cara, eu acho que pode ser que a coisa não flua tão bem, não. Mas dos outros três jogos em casa, eu acredito que pelo menos contra o Miami e contra o Houston ele tem total condição de levar o time para a vitória.
Uma coisa que muita gente tem falado, e eu concordo, e eu queria aqui puxar esse assunto, é que pelo menos, se a gente pode ver o copo meio cheio, é que a gente vai ter o Garoppolo jogando nesses quatro primeiros jogos, de verdade, com jogos de verdade, e não só vendo ele em treino ou entrando em último minuto para ajoelhar com a bola. Então, para futuro, para depois que Brady aposentar, vai ser um bom teste para ele e também para a gente ver se o Garoppolo é o nosso quarterback ou não.
Você vai ter aí como eu te diria, a gente vai ter um pedaço aí do que pode acontecer para frente, né? E aí já é uma coisa e...
Exatamente. E vai ser desafios muito bons. Por exemplo, o Cardinals é um time que está contender do Super Bowl. O Bills é uma defesa muito boa. Então a gente já vai ter umas noções, vai ser uma prova de fogo realmente para ele. Então não vai ser assim que eu... Sempre que ele entra em campo, eu falo assim, dá uns passinhos só pra gente ver você passando, mas não é corrida ou ajoelha. Dá até uma tristeza.
Did you see anything on tape that impressed you or didn't about Jimmy Garoppolo?
E pensando na temporada inteira, o que a gente tem aí? A gente tem jogos bem complicados, é uma tabela difícil. O que a gente pode esperar aí desse Patriots inteiro, sabendo que Brady volta em Cleveland no jogo 5?
A tabela em si é muito difícil, né? Se você pegar a tabela toda, além dos seis jogos de divisão para os rivais que estão mais fortes há muito tempo, pô, ainda pega Denver, pega Seattle, pega Pittsburgh, Cincinnati, pô, é só pedreira, né? Só pedreira até pelo fato de também ter vencido a divisão no passado, aquilo tudo que a gente sabe. Então, é muito difícil. Eu acho a tabela do Patriots muito complicada.
Esse ano, a tabela da AFC East, eu acho que é uma das mais difíceis da liga, porque a gente vai jogar contra os times da AFC North.
Pegar a AFC North esse ano também não é uma coisa muito pra gente, né? Talvez é a divisão mais forte da nossa conferência. Então, um ano, 4 jogos sem Brady, pegando a divisão mais forte da conferência, realmente vai ser um desafio.
Contra os times da NFC West. Então, assim, são a maioria desses times aí, eu acho que vem fortes pra próxima temporada.
Bem, eu acho que é na semana 7 contra os Steelers, vai ser o jogo que vai meio que, na minha opinião, vai ser os dois times vão estar brigando pelo seed 1 da conferência. Então, talvez esse jogo seja o jogo que vai definir quem vai jogar em casa numa possível final de conferência ou nos playoffs. Então, é um jogo que vai testar nossa defesa também, né? Afinal de contas, está todo mundo falando que é o melhor ataque da NFL. Meu coração clubista diz que enquanto tiver Brady, Anderson e Gronkowski recebendo, nós somos o melhor ataque da NFL, mas todo mundo fala que agora é o Steelers, então acho que vai ser um bom teste. E é um jogo sempre bonito contra o Steelers. E contra o Seahawks, não importa o que está acontecendo lá, é uma defesa cascuda, uma defesa que fica testando o quarterback, tentando buscar o turnover o tempo todo. E o Russell Wilson terminou muito bem a temporada passada com uma das melhores atuações de quarterback do ano. Então acho que a semana 10 e a semana 7 são os jogos decisivos. E aquele tipo de jogo que se você ganha, você marca que você realmente está vindo para levar a taça para casa mais uma vez.
E agora o problema é que se ele não responder muito, a gente vai entrar muito pressionado para os 12 jogos finais, né? Porque vamos supor que sai 1-3, né? Porra, tu vai ter que jogar 12 jogos tendo que ganhar 10.
E nesse começo aí, que a gente vai ter essa dificuldade de jogar sem o Tom Brady, eu acho que um 2-2 ali vai estar de bom tamanho. Principalmente porque lá para frente, eu acho que pensando em playoff para os Patriots, eu vejo muita briga ali interna na divisão para conseguir a vaga pela divisão mesmo, porque até ao contrário do que vocês conversaram lá no podcast lá sobre a tabela e tudo mais, eu não tô tão confiante assim num 12-4 que nem vocês, não. Esse ano eu acho que o negócio vai ficar um pouco mais apertado pra gente, e eu andei dando uma chutada aqui nos placares, nas vitórias aqui, no meu scout aqui, deu no pau brabo 11-5 e um 10-6 bem possível.
Então, não é difícil, não. Se você sai daí com um 3, pô, pra tu fazer 11, tu tem que ganhar 10 de 12. É muito complicado, né? É muito complicado. 10 de 12 tendo que enfrentar, como a gente falou, Seattle, Cincinnati, Pittsburgh lá no Heinz Field, Denver lá no Mile High. Não tá fácil, não. Tem Baltimore ainda, que é sempre um jogo enrolado pra cacete, mas a situação, tio Zé, até eu tava falando com o PP, né, com o Pedro Pinto, que é um dos nossos comentaristas aqui, e ele até falando, pô, justamente, não, mas eu acho que o Patriots é certeza de playoff, cara. Eu falei, não sei não, porque de repente, como foi esses 4 primeiros jogos aí, vai pressionar demais.
Eu acho que a tabela dos Patriots é a mais difícil dos times da NFL esse ano, porque vai pegar times muito complicados e mesmo como acontece todo ano, né? Os times que sobram ali já são os primeiros dos últimos anos, né? Os outros dois times da AFC. Então, cara, vai ser jogo complicado do começo ao fim.
Então, acho que um calendário apertado pode ser bom, né? Pra gente estar pilhado desde o começo o tempo todo. Porque a gente tivesse ganhado do Jets ou do Dolphins, jogar em Foxborough ia fazer toda a diferença nos playoffs. A gente não perdeu pelos de bobeira. Eram times muito inferiores ao nosso. Então acho que a gente não pode relaxar em nenhum momento. Temos que estar focado bastante.
Tá. Então, assim, eu acho que a chance de playoff pra gente mesmo vai acabar sendo pela divisão, ganhando a divisão. E esse ano não vai ter folguinha na primeira semana de playoff, não. Eu acho que a gente vai sofrer um pouquinho mais.
Did you see anything on tape that impressed you or didn't about Jimmy Garoppolo?
Então, a gente já falou aqui como a AFC East vai ser importante esse ano e o que a gente pode esperar dela. No papel são times muito bons, mas será que vingam?
Eu acho que não, mas muito em função aí da tabela complicada para todos os times. Não em função do equilíbrio entre eles, sabe? Eu penso que a disputa ali vai ficar mais nos jogos entre os times da divisão mesmo, porque fora dos confrontos fora da divisão, eu não vejo os Dolphins, os Bills e os Jets ganhando muitos jogos contra os outros adversários, não. Vão jogar contra Steelers, vão jogar contra Cincinnati, vão jogar contra Baltimore, vão jogar contra Arizona, vão jogar contra Seattle. Então, assim, são jogos bem complicados. Não vejo eles ganhando tantos jogos assim. Por isso que eu acho que, mesmo não fazendo um número de vitórias tão alto assim, como nos últimos anos, eu acho que dá pra gente pegar a classificação na divisão fazendo 10 vitórias.
Mas será que a gente não tá pensando muito nesses três times do ano passado? Eles se reforçaram pra esse ano. Alguém pode aparecer aí. No papel, são três times muito bons.
Eu tava preocupado com o Jets, mas eu acho que no último programa de vocês analisaram que o Fitzpatrick, ele nem fez tanta diferença assim. Foi mais a impressão. Eu não sei se foi vocês que falaram ou eu li em algum outro site. Então, eu percebo que o Fitzpatrick, que dava aquela impressão que fazia o time vingar, ele não fez diferença. Eu percebo que ele não está pronto para derrubar a gente.
Só que, como você falou, os times cada ano eles têm se reforçado justamente porque o objetivo deles é ganhar dos Patriots. Faz 15 anos que os Patriots ganham todo ano e só não ganharam quando o Tom Brady não jogou.
Aham.
Então, tem uma coincidência com esse ano aí, entendeu? Que o Tom Brady não vai jogar, mas vai jogar só os 4 primeiros jogos. Acho que, de repente, eles estão se apoiando um pouco nisso também, de falar, é uma oportunidade que a gente não teve muito nos últimos 15 anos, sabe?
É, porque o ano passado o pessoal desceu o porrete no Tannehill, mas é complicado, né? Ele é um bom quarterback, longe de estar entre os tops da NFL, mas ele é um bom quarterback. Agora, sem running backs, todo mundo sabendo que ele vai sempre passar e tudo, fica muito difícil, né? Pra qualquer um. Tirando o Brady, né, que ganhou um Super Bowl correndo, acho que duas com um jogo corrido duas vezes só no segundo tempo, que foi aquele jogo com o Seattle, aquele troço inacreditável, né? Que todo mundo sabia que ele ia passar e ele passava. Tirando o Brady, é difícil você exigir que um quarterback jogue toda hora com 80, 85, 90% das jogadas de passe e que ele funcione, né? Se o Aaron Foster começar a jogar, pode até mudar um pouco, melhorar mais a capacidade do Tannehill e Miami ficar um time muito perigoso, né?
Os três times que a gente vai jogar, eles trouxeram running backs de nome aí para tentar surpreender os Patriots no jogo corrido. Todos eles estão com gente forte ali. Os Bills estão com o McCoy, o Jets com o Matt Forte, e agora os Dolphins trouxeram o Aaron Foster.
Sim. Então, assim, todos eles estão. A gente está reformulando a nossa linha de defesa, trocando a forma de se jogar. É uma linha que a gente não viu jogar junto. É uma linha mais pesada, que se não funcionar, a gente pode ter um problemaço.
Pode, com o jogo corrido, principalmente, né? Corrido. Exatamente. Então, assim, são várias circunstâncias que de cara já mostram pra gente que a gente não vai ter nada tranquilo como foram nos outros anos. Mas, assim, da mesma forma que outras temporadas também já se pensou isso, aí o que aconteceu na prática foi que a gente deitou em cima deles, né?
Pois é.
Acho que se tudo correr como a gente espera, que é essa galera crescendo de produção, né? O Miami, o Buffalo e o Jets, eu acho que o Patriots vai ter dificuldade, mas vamos ver. Também enfrentar o Patriots mesmo arranha a confiança dos outros também, então vamos ver. E tem o Belichick também, que vai tirar alguns coelhos da cartola, imagino, né? Imaginamos.
O Dolphins parece uma bagunça, enquanto a gente não vê o novo técnico, apesar que o Adam Gase, acho que ele fez um bom trabalho como coordenador ofensivo, então realmente pode dar uma dor de cabeça, ele tem que se provar ainda. Enquanto não se provar, não acredito neles. E o Bills, o Rex Ryan, ele entra numa pilha tão grande quanto a gente que ele vai dar uma travada e o fator casa vai vencer. Então, eu não vejo ainda um time que vai vencer a gente, porque para vencer uma divisão tem que ter uma defesa muito boa ou um quarterback muito bom. É difícil. Difícil ganhar sem essas duas coisas. Eu não vejo nenhum dos dois times com essas duas coisas ainda. A nossa defesa, a gente sempre reclama de arranca os cabelos assistindo o jogo, mas estava ali no top 10 ano passado. Ataque contra o Brady vai ser um dos melhores. Então, nós estamos nos dois lados da bola muito bem. Então, eu acho que vai ser muito difícil não tirar esse título da gente esse ano.
Mas é aquela história. Cada ano é uma coisa diferente. Às vezes, times que a gente nem espera que possam render alguma coisa, surpreendem, encaixam um jogo ali animal e se tornam times completamente diferentes do que eles eram antes, né? Então, mas a expectativa que eu tenho, como eu acho que qualquer torcedor dos Patriots, é bastante otimista em relação à divisão. Eu acho que a gente consegue classificar aí, talvez um pouco de drama ali no final, ou talvez não, mas eu acho que a gente consegue, lá no último jogo, em Miami, bater no time do Arthur e a gente conseguir essa classificação.
Did you see anything on tape that impressed you or didn't about Jimmy Garoppolo?
Eu quero falar também sobre a dupla Bennett e Gronk. O que vocês esperam disso? Como que vocês esperam que isso pode fluir nesse ano?
Bem, o Bennett é um mini Gronk, né? Mini não, mas é um quase Gronk. Então a gente percebe todo o jogo marcação dupla no Gronk. É o safety correndo rápido e o linebacker batendo para ver se para. E os dois juntos não dão conta. E eu acho que o Brady, do jeito que é, vai ficar só jogando bola no Bennett, até uma hora o Steelers fazer aquela grande formação Gronk livre e touchdown do Gronk. Eu acho que eles vão ser obrigados a tirar a marcação do Gronk e isso vai deixar um trabalho muito mais fácil para ele receber a bola. Então, acho que ele de isca e ele tirando o foco do Gronk já vai ser uma grande ajuda.
Eu acho que pode dar uma situação interessante para o ataque, né? Porque vai dar aquela chance de jogar com aqueles dois tight ends que fazia muito lá na época do Aaron Hernandez, né? Com Gronkowski e ele de um lado e ele no outro, abrindo assim, que torna para marcar muito difícil.
Eu acho que tem tudo para chegar perto daquele desempenho, sim, porque as características do Bennett, que está chegando agora, dão muita opção para o pessoal ali dos coordenadores ofensivos ali trabalharem nos matchups e sim, fortalecer muito o jogo dos Patriots ofensivamente. Eu tava dando uma lida esses dias que, nossa, as opções que ele traz para a chegada do Bennett, né, traz para o ataque dos Patriots é tão grande que os adversários eles estão até com dificuldade de imaginar como eles vão fazer para se fortalecer em relação a tantas opções. Porque, veja, pegando numa formação aí que a gente imagina que seja titular, com os dois tight ends, que são o Bennett e o Gronk, os dois abertos, por exemplo, aí tem um jogador para cada, porque eles não vão deixar os caras sozinhos. Vão acabar trazendo ali um corner para cada para receber o Edelman e o Amendola, entendeu?
Eu acho que vai ser muito bom o nosso ataque, vai deixar todo mundo muito nervoso. Agora, onde vai cobrir, né? Como o pessoal do The Jaguars fala, né, que a defesa é um cobertor curto, encurtou mais ainda esse ano, que o Bennett vai realmente puxar bastante a defesa adversária.
Tenho certeza que vai abrir muito espaço. E numa dessas, a surpresa eu acho que pode vir nem tanto no jogo aéreo, mas no jogo corrido. Porque além de ser dois caras serem notadamente bons bloqueadores, eu acho que a preocupação da defesa em não deixá-los sozinhos numa formação ali, que mesmo que não identifique o jogo corrido logo de cara, os caras não vão ficar sozinhos. Então eu acho que vai abrir muito espaço para o Lewis correr e até para o Blount correr as duas jardas dele lá por jogo, por snap, ele vai conseguir, entendeu?
Eu vejo o Brady com a temporada onde ele mais vai distribuir o passe.
Ah, eu também acho disso.
Ele
mas
tem tanta opção que
é verdade.
Não existe. Se existir, são pouquíssimas defesas na NFL que tem gente suficiente para marcar com qualidade todas essas armas que os Patriots têm no ataque.
Como eu falei, os caras não vão deixar os dois sozinhos. E isso vai. O que vai acontecer na prática é que os nossos receivers vão ficar ali no mano a mano e às vezes nos matchups muito favoráveis. Porque eles não sabem se o Edelman vai fazer o slot ali, se ele vai aprofundar. Então tem que ser um cara que tenha versatilidade. E nessa sobra um defensor pior para marcar o Amendola, por exemplo. Uhum. Entendeu? E sem esquecer que chegou o Hogan também, né? O Chris Hogan. Então tá lá, é mais uma arma que o cara vai ter, o que o Brady vai ter pra lançar ali e fazer jarda aérea. Eu tenho certeza que vai ser nessa temporada, vai ser um dos pontos fortes, porque são muitas opções.
Mas ele já é um grande tight end, ele é Ele só perde pro Gronk em jarda após a recepção, e essa é a nossa grande arma desse ano, né? Nos últimos anos, desde que o Brady tá com o braço um pouco mais fraco, é jarda após a recepção, bola curta, jarda após a recepção. E assim tá sendo. Eu acho que o Bennett, que é outro cara muito bom nisso, eu acho que o ataque caiu como uma luva. Nossa, foi uma alegria descobrir que veio um grande free agent pra gente esse ano.
Por isso que eu disse no começo, eu acho que o Jimmy Garoppolo vai conseguir fazer o time até andar sem necessariamente precisar se destacar tanto. Porque eu acho que ele vai ter muita opção de jogo. Ele vai ter esses caras todos aí disponíveis e vai encontrar, principalmente no início, adversários que não vão saber muito bem como lidar com as formações que o Peyton vai apresentar. Então eu acho que principalmente nesses quatro primeiros jogos aí, pode aparecer uma surpresa dele aí num jogo acabar tendo um desempenho até melhor do que a gente espera.
Did you see anything on tape that impressed you or didn't about Jimmy Garoppolo?
Vitor, fala um pouquinho pra gente do esporte interativo. Vocês que vêm aí apresentando a NFL pro público em TV aberta e vão pra mais uma temporada e só tem a crescer, e a resposta do público é muito boa, né?
É, então, é mais um ano que a gente tem renovado, né, o NFL, e deu uma resposta muito boa para a gente na temporada passada, porque a nossa missão é difícil, né? A gente mostra o mesmo jogo, mostra um esporte que a ESPN já faz há muito tempo e faz muito bem também, mas a gente teve uma resposta muito boa no que diz respeito a gente mudar nossas transmissões, né? A gente se cobrou aqui internamente muito de investir na qualidade da transmissão, né? Então, por exemplo, já que o jogo para todo momento, a gente criou muita coisa de VT histórico, VT contando detalhes aqui e ali do jogo, dos times, para usar nas paradas, né? Nos intervalos, em vez de ficar mostrando aqueles lances repetidos, que era uma coisa que a direção cobrava demais, assim, da gente. E aí, pô, deu super certo, muita gente elogiando, muita gente gostando desse investimento, vamos dizer assim, em conteúdo, né? A gente tem a impressão que o cara só quer ver o jogo e tudo, mas a gente pode oferecer, a gente sabia que a gente podia oferecer uma coisa melhor para quem estava vendo, e a gente fez isso e deu super certo. A audiência respondeu muito bem pra gente, tivemos ótimas audiências, em participação, interatividade, e é isso, é mais uma temporada que a gente vai fazer, mostrando aqui com o nosso jeito, com emoção, buscando com a galera, o Otávio bombando aí na narração, nossos comentaristas que conhecem muito, dão uma aula aí, tanto o PP quanto o Rafão, o Ferrantini também, e é isso, mais uma temporada, mesma coisa que a gente fazia, né? Um jogo no domingo, um jogo exclusivo nosso no domingo, mais o Sunday Night, mais o jogo de quinta. Isso na temporada regular, e no playoff, todos os jogos, como sempre. E a gente vai, mais uma temporada que a gente vai fazer assim, porque, pô, é um produto que a gente investiu lá atrás e que dá muito certo, e a gente tem muito orgulho de fazer, e a gente gosta pra caramba de fazer também.
Eu aproveito para agradecer vocês em nome dos fãs, e principalmente dos fãs dos Patriots. Ano passado vocês foram super generosos com a gente, pela toda a transmissão e o trabalho que vocês fazem para ajudar esse esporte a ser cada vez maior.
Não, e a gente convida todo mundo a acompanhar com a gente, porque é uma galera que conhece, que sabe do que está falando, gosta muito do futebol americano e respeitando, de novo, o ótimo trabalho que a ESPN faz, o Everaldo, porra, baita pessoa, baita narrador, todo mundo lá, mas também pra galera dar uma chance aí, que o Esporte Interativo não vai decepcionar nesse quesito de NFL, não.
E apesar do seu foco ser o futebol, da bola redonda, né, o soccer, você também vira e mexe e aparece ali nos jogos da NFL quando dá tempo, né?
Então, eu sou um fanático por esporte, né, assim, quase todos os esportes, e já comentei futebol americano também, né? Inclusive, e comento, por exemplo, na temporada passada eu comentei jogos, assim, eu não comento mais, porque a preparação para você comentar um jogo de futebol americano, ela é muito cruel, né, você tem que ler muita coisa, tem que estar por dentro de muita coisa, muito mais do que o futebol, e durante a temporada do futebol, né, antes da temporada do soccer, não dá pra eu me preparar o quanto eu preciso para comentar o futebol americano. Então, quando chega ali em novembro, final de novembro, começo de dezembro, basicamente. Entre dezembro e fevereiro, que os campeonatos de futebol, a Liga dos Campeões está parada, o futebol brasileiro está parado, aí dá tempo, aí às vezes o pessoal precisa aqui, como a gente passa 3 jogos por rodada, às vezes os comentaristas aqui, o Rafão, o Pepe, o Ferrantini, às vezes eles vão folgar alguma coisa, o pessoal me chama para comentar, e aí se eu tiver tempo para me preparar, eu comento. No ano passado eu comentei, inclusive, alguns jogos, né?
A gente quis trazer mais a visão dos torcedores, também a do Victor, que é um torcedor, mas também está ali envolvido nas transmissões, para a gente não ser só a nossa opinião, para não parecer que a gente é o dono da verdade nem nada. Sempre que dá, a gente gosta de trazer a galera, a gente já fez isso ano passado e são todos sempre muito bem-vindos. Queria agradecer a todos pela presença e deixar o microfone aberto aí para quem quiser.
Imagina, Felipe, muito obrigado, galera do Patriotas. É um prazer torcer pro Patriots e é mais que paixão. É realmente, o coração bate no, nas três cores aqui. E esse ano, em busca do quinto anel. Tenho fé que vai dar tudo certo.
Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Estou sempre acompanhando e lendo.
Eu que agradeço, Felipe. E queria parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem. Eu acompanho desde lá do comecinho, lá um ano e meio atrás, e sei o quanto vocês se dedicaram e trouxeram pra gente, que a gente que é só torcedor e tá ali na internet só pra ver conteúdo, e vocês trazem isso de uma forma incrível e cada vez melhor e cada vez com mais qualidade e de uma forma muito interativa. A gente tá sempre aí trocando ideias sobre isso, e pra quem tá começando a acompanhar agora e vai ver pela primeira vez uma temporada com os Patriotas aqui, pode esperar que durante a temporada o Twitter pega fogo ali, hein?
Valeu, galera. Tá. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache. And they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our new